Este está a ser um na outra margem especialmente dedicado à música sacra e para o órgão, sendo que nesta segunda parte vamos falar do Festival Música Ibérica séculos XVI e XVII, que está prestes a começar em Angra do Heroísmo. Arranca no próximo sábado e vai se desenvolver até 5 de agosto. Um dos responsáveis artísticos por este festival é o musicólogo e músico Luís Henriques, que está ao telefone, açoriano. Boa tarde, Luís Henriques, viva. Comece por me falar sobre a gênese deste festival que, segundo creio, se realiza pela primeira vez em Angra do Heroísmo. É assim?
Exatamente. Boa tarde, Manuela. Isto é um festival que nasceu de um outro festival que ocorreu cá nas igrejas da cidade de Angra há 2 anos, portanto em 2010, e que foi dedicado só à música ibérica para o órgão. Portanto, na edição deste ano, resolvemos, para além da colaboração do órgão, também incorporar, portanto, polifonia vocal de compositores portugueses.
E, portanto, os concertos desenvolvem-se como, digamos, há um molde comum ao longo de todos estes 7 concertos, em que se ouve parte do programa comum, um corpo comum a todos eles, com algumas outras obras que vão variando de concerto a concerto, não é assim?
Exatamente. Portanto, o programa vocal é um programa fixo, que se irá repetir, portanto, durante os concertos. O programa para o órgão será variado, portanto, iremos variar de concerto para concerto o repertório dedicado ao órgão.
A parte vocal, que aliás, deve-se dizer, vai ser interpretada pelo coro da Sé de Angra, do qual Luís Henriques assume a direção, havendo também um ensemble, o ensemble da Sé de Angra, que também integra, e este corpus inclui quase exclusivamente obras de compositores portugueses. E estamos a falar de obras de parte da mais rica polifonia portuguesa que nós temos. Temos obras de Estevão Urago, de Manuel Cardoso, Manuel Mendes. Enfim, conto tanto por onde haviam de escolher, quais foram os critérios para a seleção deste programa?
As obras vocais que irão ser feitas, exatamente como diz, são do melhor que se fez em Portugal no século XVII. Contudo, são obras que não são muito feitas em concerto. Portanto, teremos cuidado de, na seleção do repertório, irmos buscar obras que não são ouvidas com regularidade. Portanto, é o caso de algumas obras de Estevão Lopes Moura, como é o caso do Moteto O Bona Iesu, ou O Salutaris Hostia, assim como a Missa Ferialis de Manuel Mendes, da qual eu preparei uma edição especificamente para este festival. O Coro da Sé irá interpretar um responsório, portanto, os responsórios para a Quinta-feira Santa, o primeiro responsório, em Monte Olivete, e o Miserere in Meio Deus, também para Sexta-feira Santa. Curiosamente, essas duas obras foram feitas pelo Coro da Sé durante a Semana Santa, portanto, as cerimónias da Semana Santa cá na Sé de Angra este ano, portanto, feitas dentro do contexto para o qual foram escritas, portanto, enquadradas na liturgia.
E presumivelmente terão sido tão bem acolhidas que agora surgiu a vontade de repetir de repetir, não é?
Exatamente. Portanto, o coro da Sé é um coro amador e, como tal, é sempre mais complicado e mais demoroso trabalhar este tipo de repertório, que é um repertório bastante específico e que exige um background musical bastante sólido para se fazer este repertório. Então, como correu muito bem a performance durante a Semana Santa, resolvemos reutilizar as peças e fazê-las agora num contexto de concerto, portanto, fora do contexto litúrgico onde elas foram feitas pela primeira vez.
Estamos a falar de obras em geral que, presumo, não sejam ouvidas muitas vezes em Angra do Heroísmo, ou estou enganada?
Não está enganada, infelizmente não está enganada. Eu tenho, desta à parte, tenho bastante conhecimento da atividade musical que se tem desenrolando aqui pelas Ilhas dos Açores, e infelizmente, a parte da polifonia sacra, polifonia profana, do século XVI, século XVII, não tem tido grande projeção cá nas ilhas. Música barroca, música clássica, por aí fora, mas este tipo de música não tem sido feita com a regularidade que se desejava, pois é uma música que é bastante rica em termos musicais, claro.
E, presumivelmente, enfim, os espaços que existem e, aliás, onde vão ser realizados estes concertos, estamos a falar de várias igrejas, da Igreja do Colégio, que é aquela na qual se realiza o concerto inaugural no dia 28, já agora, às 20 horas, como quase todos, exceto o concerto de encerramento, que acontece a 5 de agosto na Igreja Matriz de Santa Cruz, e às 21 horas, todos os outros, portanto, têm lugar a partir das 8 da noite. Dizia eu, a Igreja do Colégio, a Igreja de São Gonçalo, a Igreja da Sede, Nossa Senhora da Guia, da Conceição, da Misericórdia e a já referida Igreja Matriz de Santa Cruz. No fundo estamos a falar de várias igrejas que têm certamente uma boa acústica e provavelmente teriam condições também para poder permitir uma execução, uma interpretação, enfim, digna deste tipo de repertório, imagino.
Claro, nós tivemos em atenção também a específica da acústica das igrejas. São igrejas seiscentistas, na sua maioria, portanto, que já, por exemplo, a Igreja do Colégio é uma igreja jesuíta, portanto, o Colégio dos Jesuítas cá de Angra. Portanto, por exemplo, a Igreja da Misericórdia, que também tem uma acústica muito boa para este tipo de repertório. Depois também são igrejas que possuem órgãos de tubos, que é esta especificidade que nós tivemos em conta. Portanto, estamos a fazer os concertos nas igrejas, portanto, existem 8 órgãos de tubos históricos na Ilha Terceira, sendo 7 dos quais concentrados na cidade de Angra do Heroísmo. Portanto, de organeiros como Machado e Cerveira e Joaquim Fontanes. Portanto, tivemos bastante atenção relativamente à parte acústica, porque são, infelizmente, as igrejas atuais, por vezes, não se tem tanto essa preocupação em termos do som, isto é, falando no som musical, que se desenrola lá. E, portanto, estas igrejas, pela talha dourada, pelas especificidades arquitetónicas, que eu agora não tenho conhecimentos para poder discorrer sobre isso, mas este tipo de polifonia tem uma projeção especial, portanto, cantada nestes espaços.
E presumivelmente as condições também serão muito boas para a prática musical nos órgãos que estão instalados, como disse, estes órgãos de tubos, estes órgãos históricos. Pergunto-lhe se existe uma prática recorrente de utilização destes órgãos. Existem concertos com alguma regularidade nestas igrejas? Concertos de órgão, bem entendido.
Em algumas igrejas... Nomeadamente na Igreja Nossa Senhora da Guia, que é a Igreja do Museu de Angra. Portanto, tem-se promovido alguns concertos com regularidade. A Igreja da Sé também foi. Outras igrejas, não tanto, porque, como vê, são 7 igrejas, portanto, 7 órgãos. É sempre, dada a dimensão da insular, é sempre um pouco complicado de ter... Portanto, esses 7 órgãos a funcionar com a regularidade desejada.
E dada essa circunstância, é possível, tem sido possível manter estes órgãos a funcionar em devidas condições, uma vez que, pelo que depreende das suas palavras, provavelmente nem todos eles serão tão tocados, tão manuseados como deveriam?
Pois, em relação a isso é sempre um bocado complicado, não é? Ainda para mais que o clima cá na Ilha Terceira é um clima muito úmido, não melhor para a madeira, para os mecanismos do órgão, mas os órgãos encontram-se em razoável estado de conservação. Houve um processo de restauro durante a década de 90 e o portanto, a manutenção do órgão, o estado do instrumento tem sido acompanhado com bastante regularidade, penso eu.
Falemos agora do restante programa. Já começámos por falar sobre o programa que vai ser interpretado pelo coro da Sede de Angra e também pelo ensemble da Sede de Angra, mas o que diferencia cada um destes concertos, e devo dizer, devo acrescentar que os organistas que vão tocar são Nelson Pereira e Ricardo Toste, o que distingue, portanto, cada concerto é exatamente o programa da música para o órgão. E aqui encontramos alguma música portuguesa, e vejo aqui, por exemplo, António Carreira, Pedro de Araújo, Frei Diego da Conceição, mas também vários outros compositores, essencialmente, predominantemente, mais compositores espanhóis. Eu queria perguntar-lhe se houve uma preocupação de, ao conceber o programa em global, o programa global do festival, que parte deste tronco comum, como já se falou, do repertório interpretado pelo ensemble e pelo coro, existe uma coerência em cada um dos concertos que, digamos, estabelece uma relação entre a música para o órgão e a música para coro e pelo ensemble?
Portanto, nós na organização do festival, tomamos como título Música Ibérica. Música Ibérica porque durante o século VI e século VII, Portugal e Espanha, em termos musicais, estavam bastante ligados, digamos, numa Ibéria musical, por assim dizer. E como tal, resolvemos, para além dos autores portugueses, e que referi muito bem, incorporámos também influências espanholas, porque ambos os países influenciaram-se mutuamente. Portanto, há aqui uma ligação, portanto, a música espanhola era tocada em Portugal, a música portuguesa era tocada em Espanha, portanto, não fazia muito sentido estarmos a ser nacionalistas, portanto, só incorporar música portuguesa.
E, aliás, até muitos compositores, particularmente no domínio filipino, circulavam entre Madrid e Lisboa e compunham para a corte, compunham para, enfim, diversas circunstâncias e, portanto, daí essa familiaridade, esses elementos comuns.
Havia um intercâmbio musical entre as cortes, portanto, durante o domínio filipino, com certeza, entre a corte madrilena e a corte portuguesa, entre o Paço do Caldo de Vila Viçosa, Santa Cruz de Coimbra também, e portanto nós tivemos em conta todos esses fatores histórico-culturais e resolvemos elaborar um programa que englobasse, portanto, a Península Ibérica. Portanto, no caso da polifonia vocal, talvez seja mais portuguesa, apesar do Estevão Lopes Morago ser de nascimento espanhol, mas passou toda a sua vida cá em Portugal.
E o que faz aqui, portanto, o Giovanni da Palestrina no meio deste programa?
Exatamente. Portanto, eu ia já lá chegar. Portanto, volvemos colocar aqui este pequeno hino. É um hino a três vozes, curiosamente. A imagem que se tem de Palestrina é aquela imagem de grandiosidade romana, portanto, do Vaticano, da Capela Sistina, etc. E volvemos colocar este pequeno hino porquê? Porque Palestrina é, para os compositores portugueses, portanto, os compositores de polifonia sacra, um modelo, portanto, um dos maiores modelos em que se inspira. Por exemplo, Manuel Cardoso tem um livro, o primeiro livro de missas, que são missas paródias, 7, 8 missas sobre motetes de Palestrina. Duarte Lobo, no primeiro livro de missas, metade dessas missas são sobre motetes de Palestrina. Portanto, fazia todo o sentido, apesar de ser um italiano exterior ao mundo ibérico, mas é uma, digamos, uma fonte de inspiração para os compositores ibéricos, isto também para os compositores espanhóis. Daí a sua incorporação também no programa.
Ora bem, os concertos, recordo, começam, o festival começa no dia 28, na Igreja do Colégio, às 20 horas. O festival decorre até 5 de agosto, com apresentação de programas diferenciados, embora com este tronco comum destas obras interpretadas pelo Ensemble da Sé de Angra e pelo Coro da Sé de Angra, que vai ser dirigido pelo Luís Henriques. Pergunto-lhe, para terminarmos a nossa conversa, que espero venha a anteceder uma outra, na outra margem, Luís, em que gostaria de, daqui por alguns tempos, falar um pouco sobre os diversos trabalhos de investigação que o têm feito ressuscitar, digamos assim, muitas obras que têm estado escondidas em arquivos. Para já, há projetos para que este festival venha a ter sucessores? Pretende-se que esta seja uma primeira de muitas edições?
Pois, nós esperamos sempre que assim seja, portanto, claro que ainda é muito cedo para sabermos, e dada a conjectura económica em que vivemos, se será possível repetir, mas contamos que seja, que para o próximo ano, para esta altura, tenhamos a segunda edição deste festival. Portanto, estamos a trabalhar já para tentarmos pôr de pé a segunda edição, claro.
Espero que isso venha a acontecer e, para isso, desejo os maiores sucessos para esta primeira edição do Festival Música Ibérica, séculos XVI e XVII, que se vai realizar em diversas igrejas de Angra do Heroísmo, com a coordenação artística de Duarte Gonçalves Rosa e com a direção de Luís Henriques, a quem agradeço a sua disponibilidade, Luís, e espero então muito em breve, em estúdio, pessoalmente, termos uma mais alargada conversa, sobre os muitos projetos em que está envolvido. Muito obrigada, votos de sucesso, até à próxima. Boa tarde.
Obrigado.
Na outra margem, um passeio pela música erudita em Portugal.